Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Os dias que seguiram-se à noite das bodas, a vida de Vital Rebelo não foi senão a longa e aziaga modorra, em que apagou-se o sonho inefável de sua aventura. Todavia, um sótion se arrependeu do que havia feito. Tinha ele uma alma dessas para quem a virtude não é a coisa banal que o mundo chama dever, mas um supremo e levo da consciência, que sente-se divinal quando triunfa das próprias paixões. Para os homens deste temperamento, a honra não consiste em vanglórias que insufla a vaidade, e sim no íntimo contentamento de si mesmo, que é a seiva robusta de que se nutre sua existência. Resolvendo ficar em Olinda, Vital não teria rompido o fio dourado de sua felicidade, e estaria lá ora gozando as primícias do amor terno e mavioso de sua Leonor. Mas no estado das coisas, aquele passo rebaixara em sua própria consciência, e desde então, sob a vergonha dessa humilhação, já sua aventura não teria pureza. Imaculada que o enchia de júbilo, as carícias de sua noiva pereriam er celeste com o travo deste pensamento, que ele as comprara por uma vileza. Perdera tudo quanto podia embelezar-lhe a existência, mas salvara-se a si, e podia-se dizer o homem que fora, e não um desses espólios da alma, que abandonados de sua própria arqueo individualidade, andam no mundo como vasilhas humanas, onde se despejam e fermentam as paixões alheias. Nos primeiros tempos o tédio que tomara ao mundo, tornando-lhe grata a solidão, o levara pelos sítios escusos de parecia-lhe que o entendiam os rumores do bosque sussurrante. Por vezes na voltas e seios encontrava-se com a asa cavalgada de Sebastião de Castro, que vinha também da sua acostumada excursão. Respondia o governador com muito urbanidade à cortesia do mancebo, e correspondia-lhe de um modo tão afetuoso, que metia inveja aos da comitiva. Estas repetidas mostras de apreço, significativo a ponto de traduzir-se nos apertos de mão, e zumbaias da gente de palácio, despertaram no espírito aborrido de Vital Rebelo uma ideia que, repelida a primeira e outras vezes, tornava sempre com insistência. Fora o governador quem arranjara seu casamento pela recomendação que fizera ao capitão Mor João Cavalcanti. E pois bem podia ele, que vencera a maior dificuldade, cortar agora a mínima exigência que sem pósito faziam os tios de Leonor. Logo, porém, arredou este pensamento, pela aversão que sempre tivera de solicitar favores. Mas tratava-se de sua felicidade, porventura de sua vida, quando o governador lhe dava tantas provas a Cristo, parecia-lhe demasiada sobranceria, sem desatino, desprezar os bons ofícios que já uma vez tanto haviam aproveitado. No meio desta perplexidade resolveu consultar Carlos de Enéia contando que o amigo o dissuadiria da ideia. O contrário aconteceu. Não sofredes com acerto falando a Sebastião de Castro, como no teu caso é o que de melhor podes fazer, respondeu o letrado. Pensas então que obterei por seu intermédio chamar à razão os tios de Leonor? Alguma coisa com certeza obterás deste passo, disse Carlos de Enéia com um leve sorriso de ironia que apagou-se logo uma habitual expressão do semblante melancólico. No seguinte dia foi Vital Rebelo a palácio. Sebastião de Castro recebeu afetuoso, e indagando com vivo em vivo o interesse dos pormenores que passera na novia das bodas, pôs o mancebo a caminho do quido que lhe vinha fazer. Fiado na muita bondade de Vossa Senhoria, é que já uma vez foi servido interessar-se por minha sorte. Venho rogar-lhe a continuação do favor é que espontaneamente já mereci. Na esperança de que tão valiosa intervenção porá um termo à birra mafadada dos parentes de Dona Leonor. O prazenteiro semblante do governador fechava-se ouvindo o mancebo. E por que recusa o senhor obstinadamente morar em Olinda, na companhia de sua mulher? Não lhe acho razão, nem admico os cavalcantes se mó ofendidos didos com seu procedimento. Sabe Vossa Senhoria quem eu sou, respondeu Vital com altivez, e compreende que os meus brios não me permitem ficar em Olinda. É ponto de honra e não assim. Tinham certas palavras a propriedade de arranhar o ouvido fidalgo de Sebastião de Castro. Essa de brios era uma das tais. Pelas colisões frequentes em que o colocava o seu sistema de governo, e pelo hábito de transigir com as dificuldades em vez de as remover, adquirira ele a admirável maleabilidade com que sabia agir todas as circunstâncias. Dai provinha que as melhores têmperas d'alma. Como sejam a firmeza, a coerência, a perseverança, eram cruezas de que se julgava ele isento. e que taxava nos outros os como graves defeitos que os tornava inábeis para os cargos da República. Tomara sua fisionomia um gesto desdenhoso ao ouvir as últimas palavras do mancebo, a quem redarregue-o nestes termos. O senhor ainda está muito moço. Com os anos hão de passar esses verdores do ânimo exaltado, e então aprenderá por experiência que se não sacrificam coisas de mor ponderação a melindres e enfados do ânimo por demais suscetível. A idade há de quebrar-me as forças do corpo e do espírito, que tal é nossa humana condição, mas esta isenção que vossa senhoria apelida melindres nasci com ela e com ela morrerei. Quer um conselho de amigo? Tornou Sebastião de Castro com um modo insinuante. Faça vontade à sua sogra, vá para a companhia de seus parentes, e fio-lhe eu que se não arrependerá. Esse alvitre é impossível, e por estar disso bem convencido foi que resolvi buscar a intenção de vossa senhoria. Fechou-se então de todo o fidalgo. Como governador desta capitania, encarregado de prover as necessidades da república, veda-me meu regimento intrometer-me no sagrado da família, retrucou Sebastião de Castro. Neste caso não vi o senhor governador trazido as coisas ao ponto a que chegaram. Naquela ocasião o vosso casamento resolvia graves dificuldades e acabava com uma rixa que, turbados como andavam os ânimos, podia ser o facho da guerra civil, estava pois na minha alçada, pois que daí dependia a paz à capitania. Agora não é assim, realizou-se a aliança, e só do senhor depende mantê-la. Todavia, esta semana passada, certo rapaz que desinquietara uma rapariga lá para Santo Amaro, foi obrigado a casar por ordem de vossa senhoria. Não há tal. Seria por ordem do meu ajudante, e sem conhecimento meu? Tinha Sebastião de Castro esta balda de lançar à conta dos subalternos a culpa dos atos que praticava, quando sobre ele escala a censura. Por este modo arranjava para si o cômodo rojão do rei constitucional, que não pode errar. Mas pouco lhe valeu isso contra os ataques dos olindenses e mais tarde contra o achincalho dos mascates. Apesar do que dizia o discreto secretário Barbosa de Lima e do que trovejava o farfalhudo ajante Negreiros, era corrente que não se movia uma palha na governação da capitania sem licença de Sebastião de Castro, o qual entendia, contudo, até com a ração da tropa e o ubiabeabá dos meninos na escola. De volta de palácio, passou Vitalpo por casa de Carlos de Enéia. Era para contar-lhe o malogro que ele ingrate imputava ao meu amigo por havê-lo animado a esse passo baço, longe de o dissuadir. Disso que sucesse de agora, te prevene há tempos, mas não me quiseste crer. Entretanto, ainda ontem me prometias que alguma coisa eu obteria de ir ao governador, replicou Vital surpreso. E avalias em pouco a lição que recebeste. Depois do que ouviste em palácio, já não duvidarás que Sebastião de Castro, quando arranjou o teu casamento com Leonor, só teve mira quebrar-te o orgulho, amarrando-te ao cepo de humilhação que te preparavam os parentes de tua mulher, porque tem como certo que essa conspiração de alcova é obra insigne de nosso homem. Transclamou Vital comado de igual suspeita. Exungula Leonen, pela trama conheço a aranha que teceu a rede. Ele deu o fio e o teu bom amigo o urdiu com a sua consumada perícia. Disso tenho certeza, ainda que não posso atinar com o interesse que pudesse ter ele em magoar-me. O de agradar ao governador, ao passo que te privava de um bem de que ele não podia gozar, e queres incentivo maior do que esse da ambição abraçada com a inveja. Vital calou-se, tomado o tédio que lhe inspiravam estes manejos, e Carlos de Enéia continuou. Se aceitasses com a própria precisa coragem a prova que Sebastião de Castro submeteu a tua docilidade, ficava teu amigo, e não tardaria muito que atirasse fora o ajudante como um sapato acalcanhado para calçar-te ao pé. Como, porém, te mostraste exaltado, intolerante, sem traquejo e até malcriado, podes contar que doravante estás no índice purgatório. Desde então Vital Rebelo não contou senão consigo, e buscou modo de falar a Leonor para consertar nos meios de tirá-la da carasa de André de Figueiredo, onde se achava guardada com a maior vigilância. Ao recordar os acontecimentos e o fatal de suas bodas, doi ao mancebo no fundo da alma a fraqueza com que se houvera Leonor. Supunha-se querido com mais ardente afeto, desse que faz as heroínas do amor. Esperava, porém, que a donzela, livre da sujeição em que a trazia a mãe, havia de ser a esposa carinhosa e terna que ele sonhara. Uma tarde Leonor, aproveitando um instante de liberdade, saiu à cerca e estava a cismar à sombra do arvoredo, quando apareceu-lhe de repente Vital Rebelo que ajoelhou a seus pés. Como se ante ela houvera surgido um espectro, a mísera donzela espavorida e fora de si deitou a correr para casa, sem dar tempo a que lhe dissesse o marido uma palavra. O abalo que sentiu Vital escureceu-lhe a vista, arrimou-se ele ao tronco de uma árvore e permaneceu imóvel a imóvel o espaço de muitas horas, a ver se vinha alguém que o acabasse ali onde se acabara a sua esperança. Quando Dai tornou, era no seu pensar um viúvo. E desde esse dia trouxe luto por seu amor. Ignorava que André de Figueiredo, já de volta a Olinda, protestara a Leonor matá-lo, a ele Vital Rebelo, à sua vista, se ela tivesse a infelicidade de dirigir-lhe uma palavra ou consentir que ele se lhe aproximasse. Esta ameaça que não lhe saía da mente, obrigara a repelir com o único bem que lhe haviam deixado, a doce esperança de rever o marido. Assim que, no momento de avistá-lo depois de tão longa ausência, o que a dominou foi a ideia atroz de que sucumbisse aos golpes traiçoeiros. Correram os meses e completou-se um ano depois do casamento de Vital Rebelo. Durante esse período, em vez de disporem as causas para uma solução favorável, ao contrário mais se baralhavam com as complicações políticas e as animosidades entre os nobres e os mascates. Não era rebelo e nunca fora dos empenhados na luta, porque cedo aprender a desgostar-se dos partidos, que são uma amálgama de toda a casta de gente e de paixão. Mas não obstante carregava para os nobres com a culpa dos mercadores, a quem não quisera renegar. Por esse tempo foi que veio a notícia do mancebo um aviso de terem os holandas mandado a Roma impetrar do Papa a um breve de anulação do seu casamento. O pensamento cruel de que Leonor livre podia tencer a outro venceu o ressentimento de Vital. Voltou a Olinda, onde não fora desde 8 meses, e achou nos grandes olhos castanhos de Leonor a mesma ternura de outrora, ainda que tocada de uma sombra merencória das saudades tão longamente curtidas. Tornou uma e mais vezes, e se nem sempre era tão feliz que encontrasse Leonor à janela, ou a visse de longe na cerca. Com uma troca de sinais rápidos e quase imperceptíveis chegaram os dois namorados esposos a combinar a entrega do bilhete em que Vital pedia a entrevista. André de Figueiredo soubera das vindas de Vital Rebelo a Olinda, mas o capitão Mor João Cavalcante, apesar do que havia ocorrido, proibira que se tirassem razões com o marido de sua sobrinha, que seu sobrinho era, salvo se ele formalmente as provocasse. Por isso o capitão, roendo o freio com impaciência, redobrava de vigilância a reita do momento da desforra da vingança,